nosso amigo presente, uma semaninha sem, mas com duas participações. Foi bacana a vinda da Regina. Então a gente hoje vai começar aqui a se colocar nessa posição confortável, começar a se abrir o coração, o corpo, a mente e, por que não, o que a gente entende, o espírito. Para que a gente possa começar a se conectar aqui com os nossos guardiães, os nossos protetores, amigos, guias, aqui os espíritos que trabalham para que nesta casa possamos ter uma boa reunião, toda a preparação que acontece antecedendo os cursos que se dão na noite de hoje e durante a semana em todas as atividades. A gente agradece a oportunidade de estarmos juntos, conectados, física, mental, espiritual, emocionalmente, através da tecnologia e aqui presencialmente no Rita de Cássia, que possamos agradecer essas oportunidades e, ao mesmo tempo, nos colocar nessa posição de receber toda a ajuda que nos é trazida, que possamos melhorarmos e, nesse processo, irmos para qualificar nossas energias, assunto que iremos trabalhar, para que possamos cada vez mais estarmos nesta conexão, abrindo as porteiras para as boas conexões, entendendo da nossa necessidade de conscientização e atenção a esse processo. E sim, espírito de agradecimento por toda a ajuda e todo o contexto que é feito para que aqui possamos estar juntos, reunidos, recebendo essa oportunidade e agradecemos. Fica conosco, Senhor, em mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, módulo 1, com a graça de Deus.
Muito bem, gente. Vocês tiveram o privilégio de ter um aula com a Regina. Fiquei com tanta inveja que acho que eu ouvi 3 vezes o áudio. Vamos começar pelas dúvidas, né? Como é que vocês estão aí? Vocês têm dúvidas sobre os encontros anteriores? Queriam trazer alguma questão para a gente ampliar?
Daquilo que ficou, tanto do Zoom, a gente ficou com duas questões. Ficou uma questão também de uma pessoa que nos mandou individualmente falando sobre essa relação de energia, matéria, fluido. E a gente trouxe uma pergunta que ficou semana passada no Zoom, que falava sobre a questão da individualidade. Ou seja, se essa energia desse ser que pensa, que se comunica, que sente e que age, seria justamente a individualidade como a gente entende. Recapitulando isso e com as colocações da nossa posição perante o espírito, ou seja, nós, os espíritos, perante o mundo, como é que a gente se sente? Estou recapitulando um pouquinho só para botar nossas engrenagens espirituais, mentais para funcionar. Com isso, surgiu mais alguma coisa ou a gente pode começar a construir a partir disso e entrando no conteúdo de hoje?
É muita informação, né? Difícil até da gente se apropriar completamente. Eu queria pegar um pouquinho a partir daquele do finalzinho que a Regina trouxe, né? Quando ela traz essa visão, né? Dualista versus a visão monista. Kardec tinha uma visão muito da matéria concreta. Não havia ainda essa perspectiva, né, da energia e matéria como uma coisa só em estados diferentes. A teoria da relatividade, ela é posterior a Allan Kardec. Então, eu acho que de alguma forma a visão dualista foi a melhor expressão que ele conseguiu acessar para entender essa fenomenologia toda. Hoje a gente tem esse desafio, né? Primeiro de repensar a matéria, que eu acho, não, eu tenho certeza que todos nós aqui fomos educados na escola com a definição de que matéria é tudo que é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa definição é uma definição muito pobre, né, do que a nossa ciência hoje traz, porque na realidade a gente tem muito mais espaço vazio e interações magnéticas e energéticas, né, entre as partículas que estão nesses espaços vazios do que a matéria propriamente dito. Acho que a Regina, inclusive, trouxe o exemplo, né? Se a gente pegar um átomo de hidrogênio, a gente tem uma bola de futebol de salão no centro do Maracanã e uma bolinha de gude orbitando na última estrutura da arquibancada. Isso é toda a matéria que há no átomo de hidrogênio, pensando em termos de escala, né? Se a gente aumentasse o átomo de hidrogênio para o tamanho do Maracanã.
E é interessante a gente perceber como é que, transitando nessas órbitas muito específicas, esses elétrons constroem relações. E essas relações podem ser relações de atração, relações de repulsão, e átomos vão se associando, elétrons vão pulando nessas estruturas, vão formando moléculas, e em algum momento tem uma lógica, né, muito mecânica nesse sentido de ordenar tudo isso. Eu não sei quanto vocês estudaram no ensino médio ou no segundo grau sobre tudo isso, mas assim, tem as regrinhas, tem elétron que não pode pular de uma determinada órbita para outra, né? Tem todo um movimento, né? E a gente percebe exatamente através disso que existe uma lógica, um conjunto de leis que regem essas questões. E a gente sabe que na hora que a gente fornece energia suficiente para esse processo, para esses processos moleculares, para esses processos atômicos, nós libertamos muita energia, né? A energia nuclear talvez seja um dos grandes exemplos, né? Agora, recentemente, conseguimos simular durante 20 minutos uma estrela. Conseguiram fazer um núcleo estável que simula as fusões de uma estrela. Um núcleo estável durante 20 minutos. E assim, a quantidade de energia envolvida nesse processo é gigantesca. E a gente vê que o Sol está lá, né, fazendo esse processo numa mega escala muito maior, de forma razoavelmente estável e até previsível. E é aí que Kardec começa a trazer para a gente o seguinte: olha, tem que ter uma causa primeira, né? Tem que ter um criador que coordena essa história toda, porque não é simplesmente o um acaso que dá conta disso. A gente começa a perceber que tem uma inteligência nessas expressões, que determinou regras do jogo. A gente começa a perceber que tem uma inteligência nesse processo, até de articular. E nós usamos muito dessa inteligência articulando essas leis para chegarmos nas coisas que nós queremos. A gente pega o petróleo e cria determinadas circunstâncias, determinados estados, extrai dali, né, gasolina, extrai diesel, extrai uma série de elementos, né, exatamente porque a gente entende essa regra, ou seja, com a nossa inteligência, a gente começa a manipular essa matéria para expressarmos o que nós queremos. E aí surgem as nossas cadeiras onde nós sentamos, surgem as lâmpadas que se impressionam com a eletricidade e produzem o fenômeno luminoso. A gente vai arquitetando isso. E exatamente nesse sentido que eu gosto de pensar nessa ideia monista, no sentido de que talvez isso, e aí a gente está falando de teorias aqui, tá? A gente não está falando da codificação de Kardec, mas talvez isso que Kardec classifica como o princípio material, né? O princípio de todas as expressões materiais seja a expressão da partícula inteligente mais elementar, do princípio inteligente mais elementar, que vai se desenvolver ao longo do tempo através dessas relações com a matéria, que vai aprender a ser subpartícula atômica, que vai aprender a ser elétron, a ser próton, a ser nêutron, que vai aprender a coordenar outras expressões inteligentes mais rudimentares para ser átomo, para ser molécula. Percebe onde a gente está, para onde a gente está caminhando? A expressão material dentro dessa visão monista, ela nada mais é do que um reflexo da expressão rudimentar da inteligência e vai ganhando em termos de escala à medida em que nós aprendemos a administrar essas forças. O Dr. Jorge Andreia traz. Já pensaram, né? Eu ia falar aqui no áudio. Vamos lá. A gente já falou isso quanto mais ou menos do ano passado, mas vamos resgatar. Quando o Dr. Jorge Andreia fala, né, da questão desse princípio inteligente, né, chispando, ou seja, ele está ali no estado de adormecimento e ele junta potencial de expressão energética e por total descontrole, por total desconhecimento de si mesmo, o que ele consegue fazer é soltar uma chispa no universo. Essa chispa é uma expressão energética que em algum momento pode ser vista como uma expressão material, porque a gente já sabe que energia e matéria são estados diferentes de uma mesma expressão. E aí, nesse sentido, a gente começa a entender esse nosso processo de desenvolvimento das nossas potências inteligentes. A gente vai experimentando, estagiando através desses níveis cada vez mais complexos de expressão material, até que nós possamos
nos percebermos como sujeitos inteligentes. E aí nós passamos a agir com intenção e a ter o desafio, que é o desafio de agir com moralidade. Porque a gente passa a se distinguir da matéria, passamos a nos ver como entidades distintas da matéria, capazes de atuar através da matéria para dar vazão ao nosso grande desejo de sermos felizes, que é algo que nos acompanha desde sempre. Né, essa inevitável necessidade de sermos felizes que nos guia nesse processo, né? Então, cada vez mais nesse processo que a gente chama de moralização, é esse distanciamento da significação através da matéria para nos significarmos como espíritos que somos, capazes de atuar através da matéria para nos integrarmos à grande obra de amor. Vocês vão poder ver mais isso mais adiante, de uma forma mais filosófica, no segundo módulo do curso, né, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas é interessante que a gente já vá se familiarizando com essa ideia, né? A gente começa de um estado de total ignorância e vamos nos expressando das formas mais primitivas através da matéria. E através dessas expressões a gente vai ganhando corpo em termos de entendimento das regras do universo, em termos de entendimento das regras que regem a própria matéria, e a gente vai manifestando potenciais energéticos cada vez maiores e tornando as nossas expressões cada vez mais complexas, até o ponto, né, em que nós conseguimos começar a habitar essa ideia da vitalidade, e aí entramos na administração não apenas de estruturas materiais ignorantes, mas passamos a manifestar vontade, desejo, intuição, instinto, passamos ali pelas plantas, pelos animais, desenvolvemos a consciência sobre nós mesmos e, movidos por todo esse exercício do instinto de sobrevivência, do instinto de reprodução, do instinto de botar à frente os nossos genes, nós vamos nos percebendo seres distintos em relação a todo o resto do universo. E aí, em algum momento dessa história, é que nós nos encontramos. Talvez ainda um pouco míopes a gente tenha feito esse exercício tão grande de nos distanciarmos do universo que nós nos pensamos fora da natureza, como usuários, consumidores do universo, do planeta, da natureza. O exercício de moralização é exatamente esse exercício agora que nós nos reconhecemos seres distintos, de nós entendermos como é que nós nos integramos e vivemos harmoniosamente nesse todo, manifestando aquilo que Jesus sinalizou para a gente, né, como sendo o amor, o amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, dentro desse próximo, vamos colocar a natureza, as plantas, os animais também, para que assim a gente seja capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, estabelecendo um estado de plena felicidade para todos nós. Então, esse é o exercício em que a gente se encontra.
Pegando esse gancho para a gente pensar o seguinte: a palavra que vem à mente várias vezes quando a gente está pensando nisso é experimentação. Se a gente pensar que é um processo que a gente está experimentando de algo que é mais simples até algo mais complexo, e no processo a gente vai percebendo o que funciona, o que nos traz uma resposta agradável, o que aquilo parece que a gente fala assim: poxa, isso aqui eu estou me sentindo bem. Mas não é o bem de algo que eu comi que me traz aquela sensação. Não é um bem de um êxtase de uma relação que a gente tem à física. Mas é um bem de sentir essa harmonia, sentir um bem-estar. A gente tem dificuldade ainda com palavras. A gente, às vezes, não consegue colocar em palavras o que a gente sente e o que a gente percebe. É experimentar e significar a sensação, porque a gente vai experimentar e depois precisa significar e muitas vezes ressignificar depois, porque a nossa primeira significação não foi a mais correta. Lembrei, olhando para a Zélia, do comentário da semana passada da ciência, que na ciência a gente está sempre significando, revendo e ressignificando. Mas essa questão é que essa sensação que eu estou com uma dificuldade de colocar em palavras seria essa sensação de uma percepção de um alinhamento com algo que é maior do que nós e que me traz um, E eu ouvi uma pessoa me falar isso de uma vez, um refrigério foi o termo dessa pessoa. Mas para mim não é exato esse termo, mas é só para colocar para vocês que não é algo que a gente está acostumado no nosso dia a dia a conversar. Mas essa percepção de um alinhamento com algo maior e que estaria justamente alinhado com esse amor que Jesus trouxe, que o Guilherme lembrou, e que a gente vai experimentando e significando que isso tem a ver com esse processo nosso de esforço para empreender energias na direção daquilo que a gente já entende, percebe e muitas vezes, inclusive, sente que é o melhor. Então, esse processo nosso da busca está extremamente integrado na natureza. Nessa natureza que a gente costuma chamar de algo externo, sem perceber que é a nossa natureza. E quando a gente volta a falar do que a gente falou na semana passada, esse assunto do fluido cósmico universal. A Regina trouxe, que está no livro, né, o fluido cósmico universal, a gente chama de FCU, para facilitar, fluido cósmico universal, ele é o princípio que vai dando todos os outros princípios, coisas, formas, substâncias. Então, se a gente pensar que o mineral, o vegetal, o animal, nós estamos todos colocados, inclusive nós, do ponto de vista além da carne, o perispírito, que a gente vai estudar mais seguindo adiante, que é esse corpo espiritual, estão todos sendo formados a partir do mesmo sistema único, que é esse FCU. A gente consegue entender com mais clareza e lógica que é tudo a mesma coisa, ou seja, nós não somos distanciados da natureza. Por isso, esse processo que o Guilherme trouxe, o conceito de moralização, é interessante, porque a gente vai se espiritualizando, um processo de espiritualização, a gente pode chamar assim. Muitos que não veriam essa camada e dimensão espiritual chamariam de uma humanização, mas essa percepção, que talvez uma naturalização, que estamos todos juntos no mesmo processo, crescendo a partir de uma mesma coisa que vem de um mesmo Deus, que a gente vai estudar, esse que é Pai, bom, misericordioso. Então, a gente começa a entender logicamente que tem uma origem comum em tudo. Sim? Então, com isso, a gente consegue o quê? Caminhar um pouquinho mais seguro, consciente, com os próximos conteúdos, beleza?
Muito bem. E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: toda vez que a gente estiver discutindo sobre progresso, sobre evolução, pensando sobre esse movimento de criação, a gente vai ter que fazer uma olhada em dois contextos. Um que é o contexto, esse dito contexto material. Nesse contexto material, a gente percebe um estado de impermanência. Nada é permanente. Mesmo aquilo que a gente dá por certo, né? Eu, inclusive, faço uma piada muito infame, né? Porque, assim, tem muita gente que se movimenta na religião porque os mansos herdarão a terra. Já ouviram essa fala? Tá lá em Jesus, né? Cara, mas que crocodilagem a gente fazer um esforço enorme para herdar uma terra que tem prazo de validade. Porque esse planeta deixará de existir. Em cerca de 4 bilhões de anos, o nosso Sol entra em colapso, e ao entrar em colapso, ele arrasta para a finitude todo o sistema solar, o planeta Terra, inclusive. Então, fazer muito esforço para perdoar, para ser bondoso, para ser gentil, para se conciliar com o inimigo, para aprender a amar, para viver durante apenas 4 bilhões de anos e depois a gente não sabe o que que vai acontecer. É meio crocodilagem, né?
Como o Guilherme já entrou, a gente vai falar sobre muitas moradas, então a gente já está vendo que a nossa morada tem data. E a outra coisa que eu pensei, um jogo de palavras, a única permanência é a impermanência. Então a gente sabe que tudo é impermanente permanentemente.
A gente pode talvez olhar para esse contexto da impermanência da matéria de uma outra forma. Como tudo está se relacionando, como tudo está trocando energia o tempo todo, então, naturalmente, esse sistema precisa responder a esse processo. Então, a gente percebe que há uma gradação, né? E esses sistemas, eles entram num movimento de colapso, pelo menos até onde a gente consegue medir. Hoje, a gente sabe que isso que a gente pensa como universo vai ter uma finitude em algum momento. A gente não sabe se ele explode, se ele implode ou se ele congela. Mas vai parar de funcionar como a gente está pensando. Hoje, o que se sabe é que ele está ainda num movimento de expansão, ou seja, houve uma explosão, tinha nada antes, uma grande explosão, e essa energia começa a se dissipar em ondas, aquele tal do Big Bang. E dentro dessa história, a gente até hoje tem estrelas se formando, estrelas morrendo, produzindo articulações materiais, construindo materiais novos e destruindo outros materiais. O chumbo que a gente usa aqui, por exemplo, né, que é uma matéria pesada, né, tem muita massa atômica. Essa matéria, ela não foi criada com a explosão do nosso Sol. Ela é fruto de várias outras explosões solares. Tem uma dica lá no nosso material, né, de uma série do, acho que Como o Universo Funciona, se não me falha a memória, mas está no material lá. Ele fala sobre esse movimento. Você tem aquela explosão, nasce uma estrela, essa estrela começa no movimento de queima, de combustão, liberando material. Entra em colapso e explode. Quando ela explode, ela libera esse material, e esse material vai ser captado por outra estrela. E aí, nessa outra estrela, ele vai compor um material mais denso. E aí, essa outra estrela, em algum momento vai colapsar e vai liberar esse material um pouco mais denso, que vai ser capturado por outra estrela, que vai usar para compor um material ainda mais denso. E assim a gente sai do hidrogênio, que é a matéria mais simples que a gente, o átomo mais simples que a gente conhece, para chegar naqueles com as maiores massas moleculares, com as maiores densidades. Então, toda vez que vocês olharem para um pedaço de chumbo agora, aqueles soldadinhos de chumbo, vocês vão pensar em quantos bilhões de anos vocês não estão carregando de história. Porque é esse movimento da impermanência, do ressignificar, do relacionar-se. E tudo isso girando em torno dessa necessidade de desenvolvimento das expressões inteligentes do espírito. Então, tudo isso, de alguma forma, está articulado nessa grande brincadeira de quebra-cabeças, onde as inteligências se aproveitam desses materiais para se desenvolverem. Os espíritos falam em intelectualizar a matéria. É um termo que é trazido no Livro dos Espíritos. Nosso desafio é exatamente esse: intelectualizarmos a matéria, ou seja, agirmos de forma inteligente através da matéria, de forma cada vez mais inteligente. Então, esse é um dos movimentos. Esse movimento impermanente, mas que a gente consegue, de alguma forma, enxergar um fluxo. Há uma expressão, essa expressão provoca uma série de coisas localizadas, e numa sequência de tempo, coisas vão se transformando e aquele agregado se desmonta e dá origem a outros, e a gente está ali ciclicamente nesse movimento. Mas há um outro campo, que é esse campo do espírito. Essa entidade, nesse movimento todo, a única coisa que é permanente, além da impermanência material, mais um trocadilho para a coleção, é a permanência espiritual. Nós não somos eternos, porque tivemos um início, mas nós somos imortais. Nós somos infinitos, porque jamais deixaremos de existir. E nesse processo, nós vamos atravessando essas impermanências materiais e desenvolvendo as nossas competências, nos desenvolvendo em termos de inteligência, de capacidade, até atingirmos essa tal da perfeição, que é um estado de total integração consciente à vontade de Deus. A gente consegue perceber qual é a vontade de Deus e a gente atua conforme ela. Isso é que significa sermos perfeitos na medida do que nos é possível. Então, nesse exercício, a gente vai precisar experimentar diversos lugares. A gente vai precisar passar por mergulhos em diversos tipos de matérias. A gente vai precisar vivenciar muitas experiências distintas. E nesse exercício, então, a gente conta com esses diversos mundos. A rigor, todos nós somos alienígenas aqui. Esse é um dado interessante para a gente pensar. Nós, como espíritos, ou seja, que nos conhecemos, aliás, não sei se a gente se conhece, vocês se percebem como individualidade? Todo mundo se distingue, quando se olha no espelho, se identifica? Já é um começo. A gente se percebe como ser. Se nós nos percebemos como ser, então a gente já passou esse estado de adormecimento de consciência que foi vivido no mundo mineral, no mundo vegetal e no mundo animal. Os espíritos nos dizem que estas primeiras experiências na matéria, elas não se deram neste mundo. Nós vivenciamos esses estágios em outros mundos, e aí quando atingimos esse grau de maturidade, fomos cambiados para cá, para esse mundo chamado Terra, onde estamos vivenciando essa perspectiva de aprender a discernir entre o bem e o mal. Então é mais ou menos como se fossem escolas mesmo. E é interessante a gente pensar nisso. Cada mundo cumpre uma função. Cada mundo vai oferecer um campo para um conjunto de espíritos. Mas esse próprio mundo também está em transformação. Então, em algum momento, ele vai deixar de ser uma escola primária para ser uma escola, sei lá, do ensino médio, para ser uma universidade. Porque ele também vai se desenvolvendo. Aqueles princípios inteligentes que estão ali também vão se desenvolvendo. Isso nos traz uma segurança muito boa. Embora tenha muitos espíritas que não gostem de ouvir isso. Você sabe o que é que vai acontecer com a gente se a gente destruir a possibilidade de continuarmos encarnando nesse planeta? Vamos continuar encarnando em outro. Simples assim. A gente vai carregar a culpa de ter estragado um planeta maravilhoso, mas vamos continuar encarnando em algum lugar. Num planeta que tem um grau de moralidade semelhante a esse, onde a gente possa continuar exercitando a escolha entre o bem e o mal, até que a gente faça a opção pelo bem. Aí a gente muda de categoria de mundo. Então, os mundos também têm suas categorias. Os mundos primitivos são esses primeiros estágios que não agregam espíritos encarnando, apenas princípios inteligentes se relacionando com a matéria de forma mecânica. Então são esses mundos que não dão suporte à vida. Assim como a Terra, há alguns bilhões de anos atrás, quando era super quente, quando não tinha vida.
Eu queria perguntar por que que alguns espíritas discordam disso. Eu queria entender isso porque, pelo que eu entendi no livro dos espíritos, eu posso estar completamente enganada e falando uma besteira, tá? E aí, desculpa qualquer coisa, mas pelo que eu entendi, não tem essa questão de mundo inferior, o mundo. Entendeu? Não tem isso. No final das contas, não tem isso. Então, eu queria entender se tem alguma coisa a ver com isso ou não, enfim.
A gente, muitos espíritas discordam dessa visão porque a gente é muito apegado ao planeta. Então a gente acha que a gente vai evoluir junto com o planeta. O planeta vai virar um mundo de regeneração e a gente vai passar junto com ele. Tem esse entendimento. Mas é a provocação que eu fiz exatamente no começo. E o que que acontece daqui a 4 bilhões de anos quando o Sol explodir porque atingiu o seu ápice? Quando ele deixar de existir, esse planeta deixa de existir. E a gente vai ser extinto junto com ele? Não vai. A gente simplesmente vai achar outro local para nos expressarmos. Então, mesmo que a gente adiante o processo e inviabilize a vida aqui, a gente vai continuar achando outro lugar para reencarnar. É nesse sentido que eu faço essa provocação. Nós espíritas estamos tão apegados ao planeta que a gente muitas vezes tem dificuldade de significar o nosso processo evolutivo fora do planeta. E aí a gente tem dificuldade de conceber, por exemplo, que existem outros mundos, outros planetas, onde também há vida. A gente tem dificuldade de conceber a possibilidade de que algum dia nosso planeta venha a ser abordado por uma nave espacial com alienígenas. A gente tem dificuldade de conceber que em outros planetas, ou talvez satélites como a Lua, existam espíritos de alguma forma conectados a esse ambiente. Porque esse campo da pluralidade dos mundos habitados, que é um dos cinco princípios da doutrina espírita, ele não foi muito abordado por Kardec. Kardec não tinha muita ferramenta para acessar isso naquela época. Então estudou-se muito pouco sobre esse conceito. Nós desenvolvemos muitos outros, e aí ficamos agarrados nessa ideia do meio planeta. E aí, à medida que os estudos vão avançando, a gente vai percebendo que os próprios espíritos dizem para a gente: olha, mas a gente veio de outros mundos. As nossas primeiras encarnações não se deram nesse mundo. Existe, inclusive, um movimento de migração de espíritos entre mundos. Porque na hora que o mundo passa de uma gradação para outra e não é mais um campo que atenda às necessidades espirituais de um determinado grupo de espíritos, esses espíritos vão precisar continuar encarnando em algum lugar. Imagina que a maioria de nós aqui, desse planeta, consigamos estabelecer a diferença entre o bem e o mal. E optemos pelo bem. Esse é o nosso desejo? Acho que sim, né? Mas isso vai se dar no mesmo momento para todo mundo? O que vai acontecer com aqueles que ainda não tiverem conseguido discernir ou escolher? Eles vão precisar continuar encarnando? Eles vão continuar fazendo mal? Vão, porque não aprenderam a discernir ainda. Eles vão precisar de um outro mundo onde eles possam fazer o mal. E aí não vai mais poder continuar aqui nesse planeta. Eles vão ter que passar a encarnar em outro planeta. Então, repara, ou porque o planeta deixa de existir, ou porque as nossas necessidades não são mais atendidas no planeta, ou porque a gente inviabilizou o processo encarnatório no planeta, por qualquer um desses argumentos, a gente precisa se pensar como espíritos que podem estar encarnando em outro planeta em algum momento. Só que a gente está muito apegado com o planeta. E aí eu trago uma referência que eu acho muito legal, e ela é uma forma muito bonita de dizer isso. Existe um livro chamado Viagens Psíquicas no Tempo. Ele é um movimento de pesquisa de um espírita muito contemporâneo nosso chamado Palhano Júnior. Ele, utilizando técnicas específicas, ele consegue levar a pessoa pesquisada para recordações de vidas anteriores. E ele vai levando essa pessoa para a encarnação anterior, para anterior, para anterior, e vai levando para trás, para trás, para trás, e de repente ele leva um susto. Sabe qual o susto? Ele descobre que aquele espírito esteve encarnado em outro planeta e que aquele planeta deixou de existir. E é muito interessante porque, assim, não era um espírito que estava resistente ao mal, só estava apegado ao planeta. Movido pela culpa, porque destruiu o planeta, porque inviabilizou a continuidade da vida no planeta, ficou apegado ao planeta, tentando de tudo possível para restaurar o planeta. Os espíritos que sacaram que aquilo era apego aceitaram o convite da espiritualidade superior e partiram em suas naves, foram para outros planetas. Mas ficou um grupo naquele planeta até que não fosse mais possível reencarnar. E aí, quando não foi mais possível reencarnar, para onde é que aquele espírito veio? Aqui para a Terra. Para auxiliar, né? Ele começa a encarnar na Mesopotâmia, no Egito, acelerando a mudança do mundo que estava saindo de um mundo da estrutura primitiva, para receber os primeiros espíritos mais brutos, mais embrutecidos, que estavam começando a sua jornada moral. E aquele espírito, então, cheio de moralidade, chega aqui para ajudar os outros irmãos mais primitivos. Mas quanto sofrimento aquele espírito se impôs exatamente porque estava apegado ao planeta. Então, quando eu trago essa provocação, né, é exatamente nesse sentido. Será que nós estamos prontos para, em algum momento, dizer assim: ok, fizemos besteira, não vai mais rolar, vamos embarcar na nave e vamos para o próximo planeta? Vamos para uma jornada, né, entre sistemas para achar o próximo planeta? No ano passado, a gente fez um cineclube para olharmos para o filme Interestelar, que trabalha exatamente esse trajeto. O planeta chega numa situação ecológica inviável. E o que que se faz? Uma solução para salvar a humanidade é colonizar outro planeta. E o filme transita exatamente nesse universo. Quanto mais nós estivermos abertos a essa possibilidade de que qualquer lugar no universo pode ser o nosso lar, mais facilmente nós elaboramos essa dimensão de construção das nossas dimensões espirituais, da nossa imortalidade, das nossas dinâmicas de moralização. Quanto mais dificuldade a gente impuser nesse processo, mais apegados à matéria nós estamos e mais tempo precisaremos de vivências em lugares como esse, onde existem doenças, onde o mal ainda parece imperar em muitos contextos. Nós somos cidadãos do universo. É isso que Kardec nos traz. E nós vamos transitando por estas escolas na medida em que precisamos de escolas especializadas para exercitar determinadas questões. E a gente fica ali estacionado, fazendo vários mergulhos na matéria, enquanto a gente não cumpre aquela agenda, enquanto aquele planeta suporta aquela agenda que a gente precisa de desenvolvimento. Quando não houver mais compatibilidade, a gente vai ser conduzido pelos nossos mentores para outros lugares. Mas nesse entendimento da impermanência de tudo que é material. Então, o planeta tem prazo de validade, o Sol, a estrela tem prazo de validade, o sistema solar tem prazo de validade, a galáxia tem prazo de validade, porque está tudo em constante transformação. E através destas transformações é que nós vamos sendo convocados a realizar esse movimento de progresso. porque a gente não consegue ficar acomodado. A regra do jogo, embora seja universal e não mude, mas ela sempre nos apresenta novos desafios, em todos os contextos, inclusive nos espirituais.
Pegando o gancho na pergunta e também juntando aqui com questionamentos que foram trazidos aqui no chat pelo Zoom, a gente pode fazer mais alguns comentários juntando essas três questões. Um deles seria o seguinte: eu vou ler primeiro aqui o que foi trazido no Zoom. Penso que existem muitos planetas no mesmo estágio, ou seja, muitos planetas em expiação e provas. Isso foi uma pergunta do Zoom. E quando o Guilherme estava falando dos outros planetas e às vezes de transitar, foi trazido assim, como capela? Aí eu já respondi lá dizendo sim, os exilados de capela, que é um livro. Então a gente pode comentar o que o Guilherme já trouxe da questão das escolas. Se a gente pensar que às vezes a gente tem que sair de uma escola, tem que ir para outra, está num curso, vai para outro. Então a gente muitas vezes vai buscando os desafios que a gente precisa. Às vezes um está fácil demais, às vezes aquele outro está acima do meu nível e eu tenho que baixar um pouco. Então, essa necessidade de ajuste, a gente já tem nesse planeta uma série de possibilidades de ajuste. Quantos contextos a gente já tem? Resgatando o que a Maria Regina trouxe na semana passada, que foi muito útil, que ela falou do cenário, o cenário das provas e expiações, ou seja, em que classe social. Em que família, que tipo de corpo, que sexo biológico que eu estou usando como uma vestimenta, o que que eu estou fazendo para ser inserido num certo país e não noutro, numa certa cidade e não noutra. Então, só aqui dentro deste próprio mundo, a gente pensa que tem níveis de gradação verticais e horizontais, laterais. Então, a gente pode já deste planeta se beneficiar grandemente. A gente está num contexto que foi o quê? Esse corpo que a gente está vivendo hoje. Agora, se a gente voltar, ou se já estiver estado, como a gente já sabe que existe esse caminho, em outros contextos, em outros corpos, como a gente se posicionaria? Nosso ponto de vista não seria o mesmo, ou seria? E aí a gente pega a questão que foi trazida da pergunta da semana passada sobre a individualidade, que o Guilherme começou a resgatar aqui hoje, que a gente entende que este cenário de hoje a gente chama de personalidade. E o cenário que a gente já entende que é uma transição do espiritual de antes junto com aqui e com depois, a gente começa a chamar de individualidade, que é algo que é para além da matéria, para além do corpo, transcende. Inclusive, tem linhas de psicologia que já observam esse tipo de foco, transpessoal, vidas passadas, etc., que é o transcender uma experiência que seria o que a gente costuma enxergar quando a gente está encarnado. A gente costuma ver o quê? Essa uma experiência que é o que a gente olha no espelho. E consegue identificar hoje. Mas quando a gente começa a passar do olhar apenas da significação externa para uma significação, entre aspas, mais interna, mais de continuidade, a gente começa a observar movimentos que são do espírito e não necessariamente apenas do corpo encarnado, da personalidade. Então, quando o Guilherme faz essa provocação do espelho, da gente começar a se identificar, a gente já se identifica como personalidade e, gradativamente, a gente vai fazendo esse exercício de se identificar também como individualidade. E aí, na pergunta que você fez dos mundos, sim, a gente vai ver no livro dos Espíritos que ele vai colocando que são diferentes tipos de mundo, cinco níveis de mundo. A gente está no segundo, que é o de provas e expiações. E a pergunta também do Zoom, que diz sobre haver outros mundos do mesmo tipo. Então, porque existem cinco tipos de mundo, não significa que a gente tem cinco mundos apenas, um para cada um. Mas, justamente por essa lateralidade, da mesma forma que nesse mundo a gente consegue ter uma série de experiências, é de se entender que em todos os níveis a gente vai ter mundos que permitem diversos tipos de experiência. E para encerrar esse comentário sobre os exilados de capela. Fiquei muito feliz que foi trazido, porque é um exemplo que eu gostaria, se o Guilherme tiver mais um tempinho e achar que é útil, a gente volta a esse assunto, porque é justamente essa necessidade de ir, acabou o planeta, o que que eu faço? Eu vou para um outro local que vai me proporcionar diversas experiências, inclusive com as experiências que eu trago deste local anterior, eu posso ajudar, inclusive, a impulsionar de diferentes formas o desenvolvimento deste novo local, desta nova casa para onde eu fui. Beleza até aqui?
Eu não sei se vocês mencionaram Capela no, na semana passada. Capela é um sistema de estrelas, né? Em determinado momento, esse sistema colapsou. E ao colapsar, ele extingue os planetas que estão nesse sistema. E ali existia um mundo espiritual extremamente avançado, intelecto e moralmente. Eles já tinham avançado tanto que a maioria daqueles espíritos já estavam fazendo a opção pelo bem, ou seja, já haviam aprendido a distinguir entre o bem e o mal. E então aquele mundo já estava assumindo uma característica não mais de um mundo de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, que é a terceira categoria, que é aquele onde a gente erra, porque a gente ainda não sabe tudo, mas a gente já não erra com a intenção de levar vantagem, com a intenção de gerar prejuízo para o outro. A gente já não erra mais por questões de orgulho e egoísmo. A gente erra só porque a gente não sabe mesmo. Os espíritos dizem que nesse mundo de regeneração, os espíritos que ali estão, eles conseguem ter uma redução das dores e dos dilemas, das dificuldades que eles vivem. E, portanto, fica mais fácil, então, seguir em frente. E é um mundo que, por natureza, só se faz opção pelo bem. Então, eu posso até errar, mas eu erro tentando acertar. Eu nunca erro tentando levar vantagem. Então, havia nessa estrutura de capela, existiam ali uma organização de espíritos que já estavam nesse grau de regeneração. Mas havia um conjunto de espíritos que ainda não tinham atingido esse grau, ainda estavam movidos por questões de egoísmo, por questões de orgulho. Então, no momento em que aquele sistema colapsa por questões naturais das estrelas que ali estão, aqueles espíritos passam então por um processo de dispersão. E aí, aqueles que estão em estado de regeneração passam a habitar algum mundo de regeneração, e os que ainda precisam de um estado de provas e expiações, adivinha para onde vêm? Para cá, gentilmente convidados, o espírito coordenador dessa escola. Conforme nos conta
A caminho da luz.
o livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, vem convidados por Jesus, que é o coordenador dessa escola, que fundou este planeta e que está, né, fazendo a condução dele. Então, esses espíritos que precisavam de um lar são convidados, então, por Jesus para vir terminar, né, de se depurar do seu processo de provas e expiações aqui na Terra. E é exatamente aquele grande boom de tecnologias que a gente não consegue encontrar razão, né? A nossa ciência não encontra razão. A gente tem o surgimento das pirâmides, né? Os astecas, os maias, os egípcios. A gente tem as grandes tecnologias no Oriente. A gente tem o surgimento da matemática, o aumento da capacidade de observação das estrelas, o mapeamento do movimento das estrelas. O surgimento, né, das primeiras cidades, tudo isso vem, né, de uma forma muito intensa, exatamente a partir da chegada destes espíritos que haviam acabado de passar por um processo intenso e longo de uma civilização, né? Então, eles sabiam fazer tudo isso e trazem esse conhecimento para cá e começam a compartilhar com os espíritos primitivos aqui. Então a gente tem exatamente esse jogo, né? E aí o livro Exilados de Capela, ele explora exatamente essa chegada desses espíritos e este processo que para eles é muito doloroso. Aqui, só para a gente fazer uma comparação, né? Todo mundo aqui mora no Rio de Janeiro, uma cidade grande.
Aqui no salão.
No salão, né? No CPZ, é verdade, porque no Zoom tem gente que pode estar até em outros lugares maiores, mais complexos, né? E na gravação também, né? Porque tem gente que não está online aqui que eu sei que está fora do país.
A gente tem uma pergunta que chegou de Portugal há pouco.
Então, olha como é interessante isso, né? Imaginem que, de repente, por força do próprio governo, nós fôssemos tirados daqui e agora tivéssemos que passar a viver em uma tribo subsaariana lá na África, sem energia elétrica. Ia ser fácil? Como é que vocês acham que vocês iam se sentir? Conhecimento das coisas a gente tem, mas a tecnologia a gente não tem acesso. Multiplica isso por milhares de vezes. Foi exatamente a sensação desses espíritos que vêm de capela, num mundo cheio de tecnologia, num mundo cheio de conhecimento, num mundo cheio de estrutura, e de repente tem que encarnar num lugar onde não tem estrutura de nada, onde tudo tem que ser inventado do zero. Esse foi o desafio. Então foi um movimento de muito sofrimento. Mas também foi um movimento de muita depuração moral para eles, porque como se sentiram castigados, então eles começam um movimento de espiritualização, de ampliação do seu entendimento religioso, começam a acessar esse lugar moral que estavam resistentes em acessar. E aí, à medida que eles vão atingindo o ponto de regeneração, eles vão sendo levados de volta para aquele grupamento onde eles participavam. E vão deixando o planeta aos poucos. E aí a gente vê a ascensão e a morte dessas grandes sociedades. E assim, de tal forma que até hoje a gente não tem clareza como é que as pirâmides eram feitas, como é que se fazia, né, com pedras, estruturas de observação das estrelas tão precisas, para citar apenas alguns exemplos. Porque esses espíritos que estiveram conosco, muitos deles já não estão mais, porque fizeram a sua escolha, aprenderam a escolher e seguiram em frente. Então, essa literatura do Exilado de Capela, ela é um convite bem legal para a gente pensar nesse movimento de transições, de migrações, né, de acesso a outros mundos, com esse objetivo mesmo de nos desenvolvermos espiritualmente. Então, possivelmente, a gente tem até algum capelino aqui no nosso grupo estudando. Assim como possivelmente a gente também tem espíritos primitivos que já conseguiram evoluir bastante nesse processo. Difícil saber, mas assim, a gente sabe que a gente tem esses dois grupos, não apenas de capela. Os espíritos nos dão notícias de que o tempo todo a gente tem espíritos chegando e saindo do nosso orbe. Alguns vêm num contexto mais missionário, desenvolveram uma tarefa e retornam depois, e outros vêm num caráter mais permanente. Mas a gente tem esse movimento, né? Essa fronteira entre os espíritos, ela é muito movimentada, né? Entre os mundos.
A gente vai só retomar um ponto de um pouquinho atrás. Quando a gente está falando em mal, aqui a gente fala comumente em mal. A gente vai abordar isso bastante para frente, mas só para abrir um pouquinho essa conversa, para a gente pensar que o mal, talvez ele não exista dessa forma que a gente vê, pensa, conversa, projeta como algo em si, concreto, de intenção sempre de persistir naquele erro. A gente gosta de falar bastante de males, ou seja, não de que há um mal principal, mas que as ações nossas muitas vezes geram males, que são consequências que não são adequadas dentro desse alinhamento que a gente percebe junto com a lei de Deus que busca que a gente faça o bem. E por que que eu estou trazendo isso? Porque a gente conversou um pouquinho sobre essa questão de se a gente já não quer fazer o mal, ou se a gente já quer fazer o bem. E muitas vezes a gente está nesse meio termo entre querer fazer o bem, não querer fazer o mal, ou querer fazer o bem e não ter força de fazer, ou apenas buscar não fazer o mal, ou querer fazer o bem e ainda fazer o que a gente chama de mal, ou seja, esses males. E aí lembra uma frase de Paulo, apóstolo, que ele diz: o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse ainda eu faço. Então, quanto mais a gente conseguir ir percebendo esses nossos movimentos, mais a gente consegue começar a fazer melhores escolhas, tomar decisões mais acertadas e, com isso, ir cada vez mais nos posicionando perante o que é esperado de nós por Deus no sentido positivo de um pai que busca que seu filho vá gradativamente acertando, uma mãe que vai buscando isso do seu filho. A gente tem um irmão, um primo, uma ajuda, a gente faz isso com os amigos. Então Deus que é bom não faria isso conosco, nos dar essas oportunidades que a gente estava falando de experimentação. Então, nesse sentido, a gente vai trazer mais esse tipo de provocação, mas se a gente pensar que o bem, como a doutrina espírita traz, o espiritismo é tudo que está alinhado com as leis de Deus, ou seja, aquilo que já é correto, a gente vai voltar àquele termo que eu estava com dificuldade, que é essa sensação do acerto e desse alinhamento. Então, a gente vai conectando os conceitos para entender que, pelo menos, a gente já diz, né? Já não queremos mais fazer o mal, já não queremos mais errar, porque a gente vai colhendo resultados e vai percebendo que aquele não é o caminho. E esses resultados se conectam lateralmente com os nossos amigos que estão no mesmo processo de jornada encarnados, irmãos, e também os desencarnados que vão nos trazendo informação dizendo: olha, o caminho é por aí, o caminho não é por aí. E para encerrar essa linha de raciocínio, a gente conecta com o que o Guilherme estava trazendo de Jesus. Quando a gente pensa que Jesus, como o livro dos Espíritos nos traz, que é o modelo e guia mais perfeito que já habitou este planeta para nos dar um rumo, a gente entende, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele vai dando uma série de dicas para a gente entender por onde que a gente vai começando a colocar essas nossas energias, que a gente entende que são, como o termo do livro traz, né? Fluidos, que a gente vai colocando essa capacidade nossa de movimento para achar aquilo que a gente já sente, já percebe, e, sobretudo, com a inteligência que a gente vai desenvolvendo, que é um conceito muito interessante que o Guilherme trouxe novamente, que é a intelectualização da matéria, a gente vai colocando a inteligência a serviço do nosso desenvolvimento espiritual.
Quando você fala em mal, pensamento já é o mal ou uma ação?
A gente vai ter alguns encontros para discutir isso. Mas quando a gente está falando em mal, a gente está falando, na realidade, na supervalorização dos nossos desejos em relação, mesmo que isso cause prejuízo para outros. Então é algo que antecede o pensamento, está na matriz disso. É essa supervalorização que a gente dá para a nossa própria existência. Por isso que eu coloquei essa provocação no começo de nós nos distinguirmos da matéria. Porque quando a gente se vê como, né, o suprassumo, como aqueles que consomem tudo, a gente se coloca nesse movimento de eu posso sacrificar qualquer coisa para garantir a minha sobrevivência, para garantir o meu desejo, para garantir a minha fruição. Esse é o entendimento de mal. Quando eu começo a sacrificar até mesmo o funcionamento da minha vida, o meu bem-estar a longo prazo, em função da fruição de determinadas questões. Como foi o caso que eu narrei lá da médium, lá do Paliano Júnior. Movida por todo aquele apego que ela tinha ao planeta e aquela expressão, aquela forma de se expressar através do planeta, ela abre mão dos novos caminhos de felicidade para ela mesma. Isso em si é o mal. Na hora que eu não consigo perceber que há uma diretriz muito mais ampla do que aquilo que eu percebo. Então, na base dessa ação do mal está exatamente o que a gente tem classificado, né, os espíritos colocam no Evangelho, como os grandes males, né, que são o orgulho e o egoísmo. Sempre que, a favor da minha percepção de mundo, eu passo a negar Deus, eu passo a negar a vontade de Deus, eu passo a negar o bem-estar das pessoas que estão à volta, eu passo a negar o bem-estar do planeta onde eu estou. Então, essa escolha de priorizar a mim gera males à volta. Esse é o mal. E aí isso cria uma matriz de ações, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, que precisa ser ressignificada. E essa ressignificação se faz exatamente à medida em que nós colhemos os frutos das consequências das nossas escolhas, que é a lei, né, de ação e reação que a gente gosta tanto de falar. Então, através da responsabilização pelos nossos atos, é que nós vamos despertando, porque no final das contas a gente cansa de sofrer. A gente toma uma escolha ruim, recebe uma consequência ruim, não percebeu a relação, continua fazendo e continua sofrendo. Chega uma hora que a gente diz assim: cara, Deus está fazendo alguma coisa errada, o que que será? E aí você começa esse exercício. Aí chega uma hora que o nosso desenvolvimento intelectual ajuda, com o apoio dos espíritos, a percebermos o que é que a gente está fazendo errado. Aí a gente começa um outro processo, que é transformar aquela matriz comportamental que traz, né, pensamentos, sentimentos e ações. Foi? Mas a gente vai poder pensar bastante sobre isso mais à frente.
Tem o termo do automatismo. A gente muitas vezes com esses processos vai criando automatismos, e nesses automatismos a gente acaba percebendo que quando a gente viu, já pensou. Então, trabalhar nesse nível anterior, antes mesmo da nossa própria ação consciente de pensar.
E aí, nesse esforço, né, eu diria que a nossa jornada, né, conforme a doutrina espírita nos propõe, ela é uma jornada de construção de autonomia, mas também uma jornada de integração consciente à proposição de Deus para nós, que é uma proposição relacional, que é uma proposição de uma troca relacional solidária e fraterna o tempo todo. Então, a gente vai recebendo esses desafios materiais, e à medida que a gente vai atuando, a nossa inteligência vai atuando sobre a matéria, a própria expressão material vai se tornando cada vez mais apta às nossas novas possibilidades. Então, é mais ou menos assim: se lá no jardim da infância a gente tinha um triciclo, em algum momento a gente aprende a usar duas rodas só e passa para uma bicicleta, e aí a extensão disso talvez seja uma moto, possivelmente até uma moto com uma potência cada vez maior, porque eu estou me desenvolvendo. À medida que eu me desenvolvo, eu sinto a necessidade, eu tenho o desejo de me expressar de forma mais potente, e aí eu busco essa construção e eu transformo a realidade à minha volta. Então, nesse exercício é que a gente está se desenvolvendo. E aí a gente percebe que dentro daquele movimento da impermanência da matéria, a gente percebe que tem esse movimento ascensional, né? Naquele determinado lugar, naquela determinada condensação material, ao longo do tempo, a gente consegue perceber que há uma gradação de aumento de complexidade das expressões materiais. Darwin nos ajudou a perceber isso com muita clareza, quando ele consegue enfileirar todo o processo, né, de desenvolvimento biológico, desde as estruturas mais rudimentares, né, até as mais complexas. Então, de certa forma, os princípios inteligentes que estão ligados a essas estruturas se habilitam a assumir estruturas mais complexas. E aí essas estruturas mais complexas surgem naturalmente nesse processo evolutivo. E aí, com mais habilidade, a gente começa, então, a expandir os nossos campos de ação. Nesse movimento, então, pode ser que em algum momento a gente acabe precisando se expressar em corpos biológicos mais primitivos do que aqueles que dão vazão às nossas habilidades, tipo os capelinos. Na hora que eles vieram de lá para cá, provavelmente eles encarnavam lá numa estrutura genética muito favorável às expressões mais espiritualizadas, longevas. No momento que ele chega aqui, ele encontra um material genético muito precário. Então ele se sente aprisionado, ele se sente castigado. Trazendo uma má comparação, mas eu gosto de fazer essas provocações para a gente pensar, né? Mais ou menos assim, quem já bebeu um pouquinho além do limite, já percebeu isso, você quer fazer as coisas e não consegue articular o movimento. Já viveram isso? É mais ou menos isso, né? O corpo não responde, a gente sabe que pode, a gente sabe que sabe, mas não consegue fazer porque o corpo não está alcançando. É só que está envelhecendo também. Eu acho que todos nós, depois de um tempo, a gente começa a perceber que já não consegue fazer as coisas que fazia com 18 anos de idade. É isso. Em determinado momento a gente percebe, né? Então, o espírito que vem nesse movimento não é que ele retroagiu no seu processo evolutivo, mas a sua expressão na matéria está momentaneamente restringida, exatamente para que ele possa fazer, né, um movimento de reflexão sobre as suas escolhas.
Os espíritos de exilados de capela, eles são missionários ou eles estão num período probatório ainda?
Boa pergunta. Aos 45 de segundo tempo, eu não sei se eu boto você no congelador para te responder depois ou se a gente resgata agora, mas eu vou tentar responder brevemente. O espiritismo, ele traz essa categoria de espíritos missionários com uma definição muito clara. Os espíritos missionários são espíritos moralmente evoluídos, que optam por desenvolver uma atividade que vai significar um grande avanço em algum campo. Não me parece que seja o caso dos exilados. Na realidade, eles vieram para cá por falta de escolha. Embora tenham desempenhado um papel muito importante e feito grandes transformações, mas não lhes foi dada essa escolha, eles não estavam na categoria de missionários. Agora, tem uma outra categoria que a gente vai explorar mais aí, porque assim, na hora que a gente está se submetendo a essas situações de aprendizagem, na hora que a gente é levado ao limite, a gente pode estar sendo levado ao limite por uma questão de prova ou por uma questão de expiação, que são dois conceitos que a gente usa muito no movimento espírita. Eu não vou entrar em uma grandiosidade de detalhes, mas assim, talvez a gente possa pensar estes espíritos na categoria de espíritos em expiação, ou seja, se conscientizaram que precisam transformar coisas, que precisam melhorar habilidades. E se submetem, não como missionários, mas porque entendem que aquele exercício é o único caminho viável naquele momento para desenvolver aquelas competências que precisam. Quem está numa situação de prova ainda não tem essa consciência, então ainda está errando sem saber no que está errando, ainda está no processo de descoberta, tá?
Então, quando a gente fala de espírito missionário, por exemplo, o Chico Xavier seria um deles, ou não? E outra pergunta, o Kardec, por exemplo, ele seria um espírito missionário? Acho que eu vou reformular. A segunda pergunta é: existe a possibilidade de um espírito ele se tornar missionário no processo de evolução dele?
Só vem pergunta fera, né? Pô, essa turma é boa. O espírito missionário assume, enquanto ele está desencarnado, assume essa posição. Então a gente não vira missionário no meio do caminho. Embora durante a encarnação eu possa ter um desenvolvimento moral que faça até com que em algum momento, né, mais à frente, eu possa estabelecer esse movimento. A pergunta que você trouxe, ela é uma, assim, ela é uma pergunta muito capciosa, porque é difícil, a gente não tem uma definição clara sobre a vida e as escolhas morais de Kardec, de Chico, para dizer assim, eram missionários. Mas, dada a envergadura moral das escolhas que eles faziam, dado o impacto do trabalho que eles trouxeram para a nossa sociedade, eu arriscaria dizer que eles têm uma chance muito grande de serem classificados como espíritos missionários. Provavelmente espíritos com a chance muito pequena de erro também, né? Porque essa é uma outra característica do missionário. Estou ali em provação ou em expiação. Eu estou consciente, eu sou capaz, eu sou apto e eu entro naquilo ali com um grau de chance de acerto muito grande. Eu acho que seriam dois bons concorrentes para a gente classificar como missionário, sim, pelo aspecto que a gente vê, né? Mas assim, a gente tem pouco conhecimento da história pregressa deles. Mas eu acho que a gente pode pensar por aí, sim. Acho que fica bem bacana.
Então, a gente vai partindo aqui para o nosso encerramento e vamos costurando com as perguntas que a gente tem no Zoom. A gente vai ter que deixar alguma coisa que a gente possa abordar mais para frente no curso. Primeiro comentário do Zoom. O despertar é de cada um. Mas o caminho, acredito, que essa janela que se abre através da consciência de si, do outro, assim como do planeta. E aí veio um comentário seguido de uma pergunta, dizendo: entendo que encarnar no planeta Terra, no estágio que os capelinos encarnaram aqui, está mais para castigo, entre aspas, seria a prova? E vem uma terceira questão, uma provocação que diz: a literatura espírita menciona também a existência de ciclos evolucionários em Marte e Vênus, da mesma forma que alguns textos teosóficos. Podem comentar? E a outra que foi colocada, só para deixar aqui, que a gente pode resgatar no outro momento, é a que veio de Portugal falando em hipometria.
Tudo está num ciclo evolutivo. Toda expressão material envolve princípios inteligentes que estão no movimento de desenvolvimento. E não é um movimento por acaso, é um movimento orquestrado. Então, sim, é um ciclo e tudo está nesse movimento de ciclos. A gente tem literaturas, né, que falam da vida em Marte, que falam da vida em Júpiter, que falam da vida na Lua, classificando inclusive esses lugares dentro de categorias. Então, assim, segundo as pesquisas de Kardec, Júpiter seria um lar de um mundo de regeneração, com espíritos mais avançados do que a gente. Marte seria um mundo primitivo, onde você não tem atuação de espíritos conscientes, mas sim de princípios inteligentes em processo de formação. A Lua seria um mundo transitório, onde o espírito faz uma paradinha só enquanto ele está se preparando para retornar ao movimento encarnatório. Então é como se fosse um pit stop, né? A gente tem referências, não só desses, mas de outros lugares, mas que eu acho que se alinha muito com essa percepção de que nada na criação é sem propósito. E toda expressão material, ela envolve um ciclo de expressões progressivas, né, de desenvolvimento progressivo das inteligências que estão conectadas ali. Não apenas dos princípios inteligentes, mas também dos espíritos superiores, que muitas vezes estão exercitando através daquele mundo as suas habilidades. O livro Evolução em Dois Mundos nos fala um pouco sobre isso, quando ele diz do laboratório Terra. Quando ele coloca, né, que Jesus se muniu de espíritos que já tinham um grau de desenvolvimento grande, né, e propõe a formação de um planeta. E ali nesse movimento, esses espíritos estão ali num exercício de desenvolvimento de competências, entendendo como é que a gente articula a genética, como é que a gente articula a vitalidade, como é que a gente estimula o surgimento da vida a partir do que é inorgânico. Então tem todo um exercício que não é só dos princípios inteligentes que estão ali através da matéria, mas também de espíritos superiores que estão articulando aquelas casas, aqueles lares, aquelas estruturas geológicas, biológicas, químicas, físicas, a entender, aí para usar um termo da ficção científica, para entender a ideia da terraformação, que é esse movimento de trazer vida a um corpo, né, a um asteroide, a um planeta que está flutuando no espaço em determinadas características. Então, dado aquele corpo celeste, o que que eu preciso fazer sobre ele para garantir o surgimento da vida? Que estruturas eu vou precisar organizar ali? Então, tudo isso é ciência, né? Tudo isso é um movimento de pesquisa, é um desenvolvimento que pode ser que nem redunde em vida efetivamente. Mas a própria estruturação da expressão inorgânica ali, ela é alvo também de espíritos que talvez nunca venham encarnar naquele mundo, mas que se utilizam daquele mundo como matéria de estudo.
Para pontuar do ponto de vista doutrinário, a Gênese fala muito desse processo e a gente já citou também a questão do A Caminho da Luz. Então, são livros que tratam muito desse tipo de contexto que a gente está estudando no momento.
E aí, gente, se vocês quiserem aprofundar mais essas questões, deem uma olhada nas literaturas que estão lá na plataforma. Tem alguns documentários que eu acho que são muito legais. A gente fez um recorte, né, de coisas que podem ajudar a ampliar isso. E fora isso, a gente tem um ano inteiro ainda para avançar nesses estudos. As questões são muitas. Eu propositalmente não vou abordar a apometria agora, porque acho que a gente vai precisar entender um pouco mais desse processo encarnatório, a constituição da personalidade, o que é o espírito no mundo da erraticidade, a questão da reencarnação propriamente dita, para a gente poder olhar para a apometria. Mas se vocês quiserem, anotem aí como algo que a gente vai retornar mais à frente, tá bom? Vamos fazer nossa prece nesse exercício de cidadãos do universo, com passaporte carimbado, múltiplas jornadas encarnatórias no planeta Terra, que nós possamos olhar para essa oportunidade única, cheia de possibilidades, cheia de vivências muito ricas, com um olhar de gratidão, mas também com a segurança de sabermos que não estamos jogados num canto do universo. Estamos conduzidos por espíritos superiores que nos conhecem profundamente, que sabem de nossas necessidades, que entendem do processo evolutivo e que nos conduzem de maneira segura através das experiências necessárias para o nosso próprio despertar espiritual. Nesse exercício em que vamos trocando de expressões materiais à medida em que ampliamos as nossas possibilidades de expressão, mas que também temos a liberdade para nos mantermos em um determinado estágio por tanto tempo quanto nos seja necessário, para desenvolvermos as habilidades e competências, para despertarmos para determinadas questões, neste movimento
que é impositivo no sentido de nos impor a felicidade, mas que é profundamente misericordioso no sentido de respeitar o nosso tempo, a nossa necessidade, de fazer o movimento de forma sábia, articulada, a fim de que não hajam desperdícios e que possamos despertar lentamente para as nossas consciências espirituais. Obrigado, Jesus, por toda esta articulação que podemos usufruir há tantas encarnações e que ainda, se formos atentos, nos servirá por muito tempo ainda. Nesse sentido, mestre querido, que possamos, de nossa parte, encerrar nossa reflexão de hoje com muita gratidão em nossos corações e um olhar especial para as nossas oportunidades encarnatórias. Graças a Deus. Isso aí, pessoal. Qualquer coisa já sabem. Podem passar dúvidas no particular, no grupo, podem botar dúvida na plataforma. A gente vai achar e vai responder.